O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.
Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vale da Inquietação, um projeto conjunto entre a CIP, Confederação Empresarial de Portugal e a Microsoft Portugal, que o levará numa jornada quinzenal pelo mundo da inteligência artificial. Neste espaço de diálogo, que queremos estimulante, abordaremos os dilemas éticos, as oportunidades de transformação e as implicações sociais desta revolução tecnológica que está a moldar o nosso futuro. No episódio de hoje, temos connosco Carolina Amorim, CEO e co-founder da Emotai. Muito bem-vinda, Carolina, e muitíssimo obrigado pela disponibilidade para podermos conversar durante uns minutos sobre estes estimulantes desafios que se nos apresentam relacionados com a inteligência artificial e muito particularmente a sua relação com aquilo que é, no fundo, o nosso bem-estar individual, o nosso bem-estar também coletivo enquanto sociedade, porque, de facto, a Carolina é uma pessoa que se tem dedicado a temas que, não sendo temas novos, tem assumido nos últimos tempos uma relevância e, eu diria, até uma notoriedade, uma visibilidade muito maior do que era habitual. Refiro-me aos temas, de facto, da saúde mental e tudo o que lhe é associado, no fundo, prende-se também com as questões do bem-estar individual. E, portanto, julgo que não tenho grandes dúvidas que teremos aqui a oportunidade de interligar temas que, parecendo muito diferentes, têm pontos de conexão, certamente, e, portanto, será desafiante, certamente, para todos, para a nossa reflexão, para o nosso pensamento e para, no fundo, fazermos também alguma introspeção, se calhar, sobre estas novas realidades. Portanto, Carolina, reforçando o agradecimento, eu queria pedir, se pudesses, para, numa primeira intervenção, para que todos aqueles que nos ouvem te poderem conhecer melhor, se pudesses, no fundo, explicar-nos um pouco, mais do que estar eu a apresentar-te, eu vou lançar-te este desafio, né? Poderes traçar um pouco aquilo que é o teu perfil e aquilo que tem sido o teu percurso profissional, sendo que depois também gostaria de ouvir um pouco, alguma coisa pelo menos, que desvendasse o véu sobre a empresa que fundaste ou que ajudaste a fundar também e que hoje lideras, não é? Portanto, Carolina, força.
Obrigada, Pedro, e agradeço novamente pelo convite para estar aqui hoje. Eu posso começar por me apresentar. Eu, como já tinhas dito, sou a co-founder e CEO da Emotai. O meu percurso começou a tirar o curso de Engenharia Biomédica na Nova, tirei o mestrado e a partir daí fui fazer investigação mais na área da computação afetiva. No fundo, o que eu tentava perceber era como é que as pessoas estão a sentir com base em dados fisiológicos. Se as pessoas estão com umas emoções mais negativas, positivas, estão estressadas, e depois, o que é que nós vamos fazer com estes dados? Como é que nós os apresentamos à pessoa, de forma a que ela consiga aprender com eles mesmos e consiga melhorar? E claro que isso tinha uma panóplia de coisas que nós conseguíamos ajudar, e inicialmente até começámos a ajudar mais na parte de performance de desporto, tanto mais motorsports, desde Fórmula 1, a Fórmula E, como de eSports, que são os videojogos. Eventualmente, quando se deu a pandemia, nós tínhamos esta solução que podia trabalhar remotamente, ou seja, não precisavas de ir ter com um médico ou com um especialista, podíamos simplesmente enviar-te para casa e conseguir ajudar-te a lidar com todos estes problemas que as pessoas sentiram muito durante a pandemia, que eram, por exemplo, sentiam-se muito sozinhos, o burnout estava muito elevado, não conseguiam desconectar do trabalho, o que é normal quando estamos a trabalhar mais remotamente e depois não conseguimos sair de casa. E outros temas, como a depressão, começaram a piorar. Então acabámos por decidir para avançar nessa direção e a solução consiste numa banda. A banda mete-se na cabeça e grava ondas cerebrais, ritmo cardíaco e movimentos do corpo. Nós aplicamos inteligência artificial e fusão de dados, basicamente aos dados todos, de forma a conseguirmos compreender como é que a pessoa se está a sentir. E com base nesta informação, nós recomendamos qual é que é o melhor programa em específico para aquela pessoa, para ela conseguir melhorar. Estes programas podem conter exercícios de respiração, concentração, meditação, tudo depende do que é que a pessoa precisa naquele momento, e tem vários níveis de dificuldade, ou seja, vão evoluindo. A pessoa cada vez vai ficar o programa vai ficar cada vez mais personalizado àquela pessoa e também cada vez mais difícil de forma a ela conseguir melhorar mais num curto período de tempo. Com o trabalho que nós fizemos na pandemia, nós conseguimos reduzir o risco de burnout em certas situações até 60% só em 2 semanas, e a nossa taxa de sucesso é quase 80% dos participantes melhoram.
É de facto impressionante, eu diria, não é? E eu convido, este podcast não é especificamente sobre a Emotai, o trabalho que tem vindo a fazer, mas e que de facto é surpreendentemente interessante, eu diria, e impactante. E portanto eu fico ao convite para aqueles que nos ouvem para que explorem, né, e que pesquisem e que tentem descobrir. Eu fiz esse trabalho também e fiquei de facto muito impressionado, devo dizer, né? Bom, mas eu, Carolina, se estiveres de acordo, prosseguimos um pouco nesta conversa e eu queria, talvez antes até de entrar especificamente naquilo que da tua experiência do dia-a-dia trabalhando nestas matérias, daquilo que é a relação com a tecnologia, e acho que o vosso exemplo da vossa empresa é muito interessante, como a tecnologia de facto pode ser posta ao serviço no fundo da melhoria da qualidade de vida das pessoas e da resolução de determinado tipo de problemas em concreto. Mas eu, antes disso, até talvez eu faria uma pergunta um bocadinho mais aberta sobre precisamente estas matérias de saúde mental, de burnout e tudo aquilo que lhe está associado e que nós vamos conhecendo. Se te parece que, de facto, este tipo de questões tem hoje, na realidade, um impacto maior na sociedade, desde logo portuguesa, mas não só, mas vamos talvez focar mais neste nosso meio, um impacto maior do que tinha no passado, ou achas que o que está a acontecer é que há uma maior atenção das pessoas, uma maior disponibilidade para identificar este tipo de circunstâncias por parte da sociedade? E se de facto isto é um problema crescente, sim, em certo sentido, ou se é apenas, ou estamos finalmente a encontrar respostas para eles e portanto às vezes é por isso que eles são mais visíveis, não é? Qual é a tua percepção?
Sim, na minha opinião e do que nós temos observado na Emotai, é uma junção de ambas as coisas, ou seja, existe sim uma maior percepção, e isto é muito bom, nós no fundo estamos a eliminar o estigma que existe por trás da saúde mental, que não é só porque a pessoa é fraca, é simplesmente porque é natural isto acontecer e quando nós tratamos começamos a melhorar. E isto aqui tem sido um trabalho que tem sido feito não só por empresas que trabalham em saúde mental, mas também pela Organização Mundial de Saúde, e especialmente durante o Covid, em que se viu uma crescente enorme de pessoas com problemas de saúde mental, o que é novamente normal. Nós não sabíamos em que situação é que isto ia avançar durante o Covid, era o fim do mundo ou não era, então é normal a nossa saúde mental ter deteriorado. O problema foi que desde o Covid para a frente não melhorou, na verdade piorou, ou seja, toda a gente achava que era só por causa do Covid, mas, por exemplo, o risco de burnout desde o Covid até agora piorou em 40%, portanto cada vez há mais pessoas com risco de burnout. Isto aqui está associado a muitas coisas que também não dependem só da pessoa ou da empresa para quem a pessoa trabalha. Pode ser dependente por causa da greve, da guerra na Ucrânia, pode ser por causa da instabilidade social, da instabilidade financeira da pessoa, pode ser também a carga de trabalho que cada vez está a aumentar mais para as pessoas, apesar de existir muitas ideias de, por exemplo, reduzir para 4 dias a semana do trabalho. A verdade é que a carga de trabalho está cada vez maior, e hoje em dia o que se vê é que, e eu já estou a introduzir o tema da inteligência artificial, desculpa.
Não, força, força, é essa a ideia, é chegarmos lá mais tarde ou mais cedo, e portanto...
Exato, o que se vê é que a inteligência artificial estava aqui para baixar a carga de trabalho ou ajudar em certas tarefas que são mais... repetitivas, mas o problema é que cada vez estamos a exigir mais das pessoas, certo? Ou seja, se esta parte já é feita pela inteligência artificial, então tu tens que trabalhar mais na outra parte, ser mais rápido e cada vez mais. E isso nunca vai melhorar o burnout ou outros problemas das pessoas trabalharem demasiado. Portanto, neste momento o que está a acontecer é que cada vez está a piorar mais, apesar da quantidade de recursos e do estigma ter baixado, essa situação não está a melhorar, infelizmente.
Pois, isso é uma questão, e eu vou voltar a ela, que me parece muitíssimo interessante, mas ainda agora andando um bocadinho para trás, ainda para o tempo da pandemia, que nos marcou a todos e acho que ainda nos marca em certo sentido, não é? Da tua percepção, achas que desse ponto de vista a tecnologia, pondo as coisas muito simplesmente, as pessoas tiveram níveis mais elevados de burnout e de fadiga mental e afins A culpa foi do Zoom ou do Teams ou do Google Meet. Portanto, foi a tecnologia que induziu isso, em certo sentido, ou foi um problema, quer dizer, de facto estarmos fechados em casa, ponto final, não é? E só por si, e haver uma incerteza generalizada, que acho que também há de ter tido o seu impacto, de nós não sabermos onde é que a pandemia iria terminar, não é? E como, quando nos livraríamos dela, digamos assim, não é? Achas que desse ponto de vista a tecnologia aí foi indutor de melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou pelo contrário, teve um efeito perverso, não é? E portanto acabou por trazer mais stress e mais dificuldade na vida das pessoas.
Ajudou bastante, especialmente as novas tecnologias que foram desenvolvidas durante esse período só para a saúde mental. De repente parece que a saúde digital e a tecnologia só para a saúde digital explodiu. Portanto, é algo que as pessoas sentem-se muito mais à vontade em fazer, como por exemplo consultas só através de videochamada, ou até mesmo fazer um diagnóstico através de enviar, por exemplo, sistemas como os testes do Covid que se enviavam para casa e as pessoas faziam. Portanto, isso tudo melhorou com o Covid, e essa tecnologia teve um impacto positivo. Depois, claro que houve outras tecnologias que não tiveram um impacto tão positivo. As pessoas estavam mais tempo nas redes sociais, tipicamente estão associadas mais a outros tipos de temas como a ansiedade. Portanto, há sempre o lado positivo e há sempre o lado negativo da tecnologia. Mas neste caso eu diria que teve um impacto muito positivo por causa das novas tecnologias que foram desenvolvidas só por causa da saúde digital.
Certo. Eu arrisco-me a dizer que, e agora é uma partilha também de experiência pessoal, portanto não tenho nenhuma base científica que eu estou a dizer, não é? Mas acho que se nós nos imaginássemos fechados, não é? Como ficamos, sem podermos ter ferramentas de comunicação interpessoal e, portanto, intersocial, no fundo, como aquelas que as tecnologias nos proporcionaram. Eu não sei qual seria o impacto, não é? Acho que ninguém sabe, porque não há felizmente uma prova de uma forma de o provar, mas de facto acho que ajudou muito a mantermos um grau de sociabilidade mínimo, não é? Pelo menos, apesar de todas as dificuldades porque passamos, não é? Mas eu estou de acordo contigo.
E manter em contacto com a família.
Exatamente.
Muito importante também.
Foi essencial, não é? Para muita gente, não é? Como é evidente. Mas eu acho que aquilo que tu disseste é absolutamente crítico. Provavelmente sempre que falamos sobre esta matéria, mas aqui nota-se que ainda mais que isto de facto é uma moeda com duas faces, não é? E portanto, nós podemos tirar coisas fantásticas da tecnologia, mas é evidente que se não soubermos fazer bem as coisas, ela pode ter um efeito contrário, precisamente, não é? Acho que não estou completamente de acordo com isso, não é? Agora, uma outra questão que queria apelar, no fundo, à tua reflexão em voz alta connosco, não é? Para podermos também nós aprender alguma coisa e refletir, não é? Tem precisamente a ver com este efeito que a própria inteligência artificial pode trazer e que está muito interligado com o trabalho que vocês fazem na Emotai desde já, não é? Que é a capacidade que se pode induzir do ponto de vista de se customizar, se personalizar mais determinado tipo de acompanhamento, neste caso relativamente àquilo que é a própria saúde individual das pessoas, não é? Mas quer dizer, a inteligência artificial tem essa particularidade relativamente a muitas áreas, não é? Isso é uma ferramenta que tu consideras importante e relevante e que pode fazer de facto a diferença no sucesso que aliás vocês já têm, não é? Pelos números que aqui nos apresentaste.
Sim, eu acredito que o maior impacto da inteligência artificial, especialmente na saúde, vai ser sempre à volta da personalização. Ou seja, não ter um diagnóstico ou não ter um tratamento que é feito na generalidade, portanto, se foi feito naquela altura, vai funcionar para toda a gente. A maior parte, existem muitos diagnósticos e muitos tratamentos que a este ponto já estão absolutos, que já não funcionam, porque tipicamente foram desenvolvidos e estudados em homens caucasianos, portanto. Um dos problemas muito conhecidos é, por exemplo, o diagnóstico de um infarto. Há um estudo no Reino Unido que indica que existem cerca de 30 mil mulheres que são internadas por causa de suspeita de infarto e 50% são mal diagnosticadas. Porquê? Porque o que faziam-se antigamente, e são ainda mesmo hoje em dia, as mesmas maneiras de determinar se a pessoa teve, se a mulher teve um infarto ou não, e não funciona simplesmente para aquele caso. Tem que existir uma maneira que seja mais objetiva e mais a olhar para aquele caso em específico. E eu acredito que isso vai ter um impacto tanto não só a nível de género, como qual é que é a localização da pessoa, qual é que é a etnia, e quanto mais nós nos focarmos em personalizar cada solução a cada pessoa, melhor vai ser o impacto, não só de diagnóstico, como de tratamento. Também existem montes de tratamentos que são feitos tipicamente pelas farmacêuticas, que são todos para uma generalidade e tipicamente é sempre as mesmas pessoas e tipicamente são sempre homens caucasianos. Por isso é que não funciona tão bem para outros tipos de pessoas. Se nós tivéssemos essa oportunidade de conseguirmos diagnosticar e tratar as pessoas com base realmente na pessoa em si e não naquele grupo de pessoas, iríamos ter muito mais sucesso nos casos, especialmente de saúde, na minha opinião, claro.
Isso é muitíssimo interessante e importante, não é? E não deixa de ser curioso, estava a ouvir-te a pensar de facto no paradoxo, porque nós que trabalhamos um pouco mais no desenvolvimento de soluções e de aplicações de inteligência artificial, sabemos que um dos riscos e ameaças é precisamente aquele de haver de facto um bias, não é? Alguns preconceitos, sim, às vezes de grupo até, que são inseridos, que é de facto um risco da inteligência artificial, mas é precisamente via inteligência artificial que às vezes vamos conseguir ultrapassar alguns, como dizias, não é? Alguns preconceitos de grupo e de comunidades e afins, não é? Que depois acabam por turpar às vezes as melhores soluções mais individuais, não é? Portanto, é sempre esta ideia de facto da moeda que tem duas faces, não é? Isso sem dúvida, não é?
Sim, eu acho que só para
acabar,
eu acho que o que é mais importante no que toca ao bias é nós nos focarmos em ter uma grande base de dados que não seja sempre focada no mesmo tipo de pessoa, o que tipicamente é algo que é muito caro, mas devia ser uma coisa que as empresas deviam investir, e não só isso, devíamos introduzir métodos de explainability, ou seja, explicarmos porque é que o modelo da AI teve aquela decisão e tomou aquela decisão. E isso vai muito ajudar a tentar perceber se existe o tal bias ou não. Se realmente aquilo está baseado em conjuntos de dados que são fiáveis e nós podemos confiar, ou se é algo que já está muito bias e a este ponto, ao introduzir a inteligência artificial, só vai continuar a dar o mesmo tipo de resultados. Portanto, é importante trazer comunidades ou até os mais grupos mais vulneráveis ou marginalizados para dentro destes tipos de soluções, para eles também próprios ajudarem a desenvolver, para eliminar então esse risco de bias, que vai ser dos maiores riscos e problemas da inteligência artificial.
Sem dúvida, eu posso partilhar o exemplo da Microsoft, mas admito que outras empresas têm algo similar ou próximo, não é? Mas o caso que eu conheço, uhum, de nós temos alguns princípios de AI and ethics, não é? E de ética e da inteligência artificial. E basicamente são seis pilares, mas há dois que são horizontais, não é? E tem precisamente a ver com isso. Nós chamamos-lhe transparência, mas no fundo é isso, podermos explicar e as pessoas poderem ter acesso a saber o que está por trás dos algoritmos e das soluções que são encontradas, não é? E um outro também de accountability, também para nós nos parece muito importante, porque tem que haver sempre alguém que tem que responder por muito que nós saibamos que a inteligência artificial tem uma capacidade de própria, não é? Por isso que lhe chamamos damos este nome de inteligência artificial, mas é muito importante que haja sempre alguém que assuma de facto a responsabilidade, seja, portanto, a tradução de accountability não é muito fácil para português, não é? Mas que de facto haja esta responsabilização de alguém sempre, não é? Isso parece-me importante, não é?
Sim. No fundo, ter um humano dentro da decisão. Como é que é tomada a decisão? Exatamente. E ter sempre um humano a validar essa decisão. Isso é muito importante.
Exatamente. Estamos, sim, completamente de acordo, não é? Eu queria voltar a uma questão que tu há pouco abordaste já um pouco e que me parece muito interessante e que tem muito a ver com estas novas matérias de havermos algum equilíbrio entre vida familiar, vida pessoal, vida profissional, e que todos nós andamos a promover isso no, nos discursos e nas afirmações e nos compromissos e nas promessas, em que de facto estamos a desenvolver tecnologia que é suposto ajudar-nos a isso, não é? Acho que todas as ferramentas que hoje em dia nos ajudam a não fazer coisas que precisávamos fazer se calhar antigamente, deveriam conduzir a podermos ter mais tempo livre e termos tempo de mais qualidade, digamos assim, cada um de nós individualmente, mas estranhamente isso de facto parece não estar a acontecer, não é? Não, não sei qual é a tua opinião, mas há qualquer coisa que parece que nos empurra para uma roda que cada vez anda mais depressa e nós não nos conseguimos soltar dela, não Tu tens uma explicação para isso, para perceber como é que temos hoje em dia ferramentas tecnológicas tão fantásticas, aquelas que aí vêm mostram, nomeadamente a inteligência artificial, mostram um potencial gigantesco para, mantendo a mesma produtividade, nós não precisarmos de passar tanto tempo a fazer determinado tipo de tarefas e, portanto, podermos ter mais tempo para nós, para a família, para o que entendermos, mas de facto a tendência parece, não, pelo menos por enquanto, não estar a ser bem essa, não é? Qual é a tua opinião?
Sim. Sim, eu vejo isso muito a acontecer e, ou seja, eu posso dar um exemplo, não é? Existem duas empresas que são competidoras. Ambas estão a utilizar os mesmos processos de AI para ajudar a melhorar os seus algoritmos ou a ser mais produtivos, etc. Uma decide que, pronto, já não precisamos de trabalhar tantas horas porque temos algoritmos de AI que nos estão a contribuir para o nosso trabalho. E vamos nos manter como nós estamos, porque vamos continuar a aumentar o nosso lucro e vamos continuar a ter sucesso na empresa e não precisamos trabalhar tantas horas. A outra decide, vamos utilizar estes recursos da AI e vamos começar a trabalhar ainda mais horas, porque nós vamos estar a competir contra a outra empresa e nós vamos ter muito mais lucro porque vamos trabalhar mais apesar de termos estas soluções. O que é que a empresa vai escolher? Vai escolher sempre a opção de mais lucro. Qual é que é o problema? Isto idealmente até faria sentido, porque se conseguimos produzir mais rápido, significa que também conseguimos ser mais produtivos. O problema é que, ao estarmos a ser tão rápidos, estamos a provocar tanta pressão sobre todos os trabalhadores que estão a fazer estas tarefas que já faziam agora com o auxílio da inteligência artificial, claro, mas estamos a ter tanta pressão para sermos cada vez mais rápidos que, na verdade, está a ficar cada vez pior. Ou seja, está a ficar cada vez mais competitivo, de forma a conseguirmos acompanhar o desenvolvimento da inteligência artificial. E isso não é só através da produtividade, é. Nós temos que também acompanhar os novos desenvolvimentos da inteligência artificial e parece que cada dia há um novo desenvolvimento e ninguém está a conseguir acompanhar. Mas toda a gente quer. Ou seja, nós cada vez temos mais que trabalhar e estudar e aprender, porque senão ficamos para trás. E isso aí é o grande desafio agora da inteligência artificial. Está a desenvolver-se tão rápido que como é que nós, como humanos, conseguimos acompanhar o desenvolvimento disto para nós próprios não ficarmos para trás?
É a questão interessante, isso levanta-me aqui dois a ouvir-te dois outros temas, e o primeiro é este, vou te perguntar de forma muito direta, não é? Tu achas então que, por exemplo, a semana de 4 dias, para dar um caso muito concreto, não vai ser viável, nunca irá para a frente, ou defendes que seja, por exemplo, regulado e que deva ser imposto uma coisa desse género para precisamente parar essa voracidade, não é? que é quase imparável, não é? Ou parece ser imparável se nada for feito para contrariar, não é? E achas que isso pode ser uma solução? Achas que pode melhorar a vida das pessoas se de facto caminharmos nesse sentido?
Eu acho que se for bem feita vai ter bastante sucesso, porque a verdade é que a quantidade de horas que nós temos produtivas durante a semana equivalia supostamente aos quatro dias. O maior problema é que nem sempre toda a gente funciona dessa maneira e não deveria ser algo que ou é obrigatório para aquele colaborador. Ou seja, devia ser sempre algo que a pessoa poderia escolher em fazer. É errado pensar que nós vamos ter todas as horas do nosso dia produtivas. Não é assim que o cérebro funciona, infelizmente. Ele precisa de pausas. Nós temos vários estudos na MOTAI que indicam que nós só conseguimos ficar concentrados uma média de 30 a 50 minutos. E isto é se estivermos a fazer uma tarefa que nós gostamos. Se estivermos a fazer uma tarefa que nós não gostamos, cai para os 10 minutos. E ao fim desses 30 a 50 minutos, se nós não fizermos uma pausa de 5 minutos, 10 minutos, a nossa concentração cai completamente para zero. Ou seja, é impossível nós estarmos os dias todos, toda a hora do dia, sempre a ser extremamente produtivos. E existem esses dias que de vez em quando nós precisamos de pensar e de beber um café com um colega ou ir almoçar fora para começarmos a sair um pouco da rotina que nós estávamos a fazer, voltarmos atrás e tentarmos perceber qual é que era a solução do problema que nós estávamos a desenvolver. E isso não automaticamente significa que tem que trabalhar os 5 dias por semana, mas eu acredito que se existir a possibilidade de algumas pessoas trabalharem só 4 dias por semana, já é mais do que suficiente. Mas não acho que devia ser uma coisa que devia ser aplicada para literalmente todas as empresas. Não vai funcionar com toda a gente, na minha opinião, obviamente.
Não, e faz sentido o que disseste, sem dúvida nenhuma, não é? A outra questão que me surgiu há pouco a ouvir tem precisamente a ver com nós que acompanhamos um pouco, ou tentamos acompanhar e prever de alguma maneira o impacto que a inteligência artificial vai ter na nossa sociedade, facilmente chegamos a uma conclusão, muito empírica, não é? Mas que é mais ou menos básica, não é? De que, quer dizer, as oportunidades que surgirão para quem estiver na primeira linha do ponto de vista da especialização, da facilidade de acesso, de manuseamento, vamos pôr as coisas assim, das aplicações de inteligência artificial, o número de oportunidades vai aumentar de forma provavelmente exponencial, não é? Mas há um grande risco de naqueles que de facto ficarem para trás, vamos colocar as coisas assim, porque não têm de alguma maneira know-how, conhecimento ou meios ou recursos ou oportunidades de poder aceder a estas novas ferramentas, há um risco grande de ficar para trás. Tu achas que isto é também um fator, ou começa a ser um fator de alguma ansiedade, as pessoas sentirem que de facto têm que acompanhar um comboio que se calhar está a ir... ou parece estar a ir muito depressa, não é? E que é um ritmo que não é o nosso, no nosso dia-a-dia, e que portanto vamos ter dificuldades, em certo sentido, de sobreviver neste novo mundo tão frenético, não é? Ou pelo menos a uma velocidade tão rápida, não é?
Definitivamente, e acho que isso aí vai ser uma falha muito grande nas escolas. Ou seja, era como eu estava a dizer, está a desenvolver-se tão rápido que nem as próprias escolas ou as universidades têm a capacidade de adaptar os seus cursos tão rapidamente para acompanhar a rapidez com que a inteligência artificial está a ser desenvolvida. O mais importante é as escolas e as universidades focarem naquilo que pode ser considerado mais transversal, ou seja, como é que nós conseguimos, nós próprios, utilizar a inteligência artificial, quase como, é uma comparação não muito direta, mas quase como ir pesquisar no motor de busca. Como é que nós aprendemos a fazer isso? Vai ser praticamente a mesma coisa como apareceu o motor de busca, está a aparecer agora a inteligência artificial. Como é que nós conseguimos interagir com ela? E isso vai ser as bases que vão ter que ser desenvolvidas por estes cursos. E depois tudo o resto vai ter que ser feito em especialização à medida que as coisas, em que os nossos processos vão sair.
Carolina, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu queria colocar uma última pergunta. Porque, de facto, nós durante esta conversa muito interessante, eu acho que conseguiste bem frisar esta dupla, este duplo caminho que a inteligência artificial, de facto, nos pode trazer, não é? Por um lado, pode ser um fator que, de aumento da ansiedade, vamos pôr as coisas assim, mas, por outro lado, pode, de facto, ser a resposta para resolver muitos dos problemas. E esta pergunta é muito pessoal. Do teu ponto de vista, tu estás otimista ou não, ou pessimista, não é? E, portanto, achas que no balanço, no equilíbrio entre estas duas possibilidades, achas que vamos, no fim do dia, sair melhor ou sair pior, enquanto humanidade?
Eu estou extremamente otimista. Eu acho que a inteligência artificial vai ser a revolução da saúde. Para além de nós conseguirmos fazer um diagnóstico melhor e mais objetivo, potencialmente conseguirmos fazer um diagnóstico melhor e mais objetivo, nós também conseguimos fazer uma prevenção ou até mesmo perceber se no futuro existe qualquer tipo de problema que a pessoa possa ter e começar a trabalhar no problema já, não quando a pessoa precisar. Isso aí vai ter impactos económicos enormes, vai haver menos pessoas a serem internadas, vai haver menos pessoas a precisarem de medicação e as pessoas no geral vão ficar mais felizes e muito mais saudáveis. Portanto, eu acredito que vai ter um impacto gigantesco, não só a nível de grupos que são, ou seja, vai ser igualmente para qualquer grupo económico, porque a inteligência artificial alto é muito mais fácil fornecer este tipo de soluções a toda a gente, ao contrário das soluções que nós tínhamos antigamente. Portanto, eu estou muito, muito positiva, acho que vai ter um impacto mesmo muito positivo e estou muito motivada para ver o que é que vai acontecer no futuro.
Muito obrigado, Carolina, acho que estás motivada, acho que estamos todos, ainda ficamos um bocadinho mais depois desta conversa, pelo menos falo por mim, acho que foi muitíssimo interessante, queria-te agradecer muito por de facto teres partilhado estas tuas ideias e reflexões connosco e queria congratular-te pelo trabalho que de facto a Emotai tem feito. Acho que é que nos, a mim enquanto português, ver uma startup de facto com o sucesso que tem tido numa área tão relevante e tão crítica para nós enquanto sociedade, enquanto comunidade, acho que é muitíssimo interessante. E eu volto a reforçar a todos aqueles que nos ouvem que de facto pesquisem, porque acho que vale a pena conhecer aquilo que a Emotai tem feito e pronto, e também por isso, obrigado Carolina, na expectativa de que possamos continuar a ouvir-te neste podcast ou noutros momentos para podermos continuar a aprender também contigo. Obrigado.
Obrigada, Pedro.
O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.